Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira.
E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto.
O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto
do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 205 e hoje a gente vai abordar o que rolou na Conferência das Partes de Mudanças Climáticas, a COP28, em Dubai. Antes disso, tudo bem, meu amigo? Como é que você está?
Fala, professor. Estou ansioso, né, para saber, porque eu também quero saber o que rolou. Né? Eu sei mais ou menos aqui, mas a gente vai mostrar tudo para vocês hoje. E queria aí dizer que finalmente, né, vai ser um episódio que a gente vai estar diferente, para quem está vendo, porque os últimos, né, a gente gravou numa tacada
toada,
só.
Né?
É, aí tava todo mundo com a mesma roupa. Vocês devem ter passado em uns 5 episódios achando que a gente só vestia aquela roupa. Mas agora é diferente, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, que eu tenho certeza que foi uma experiência fantástica.
Foram 4 episódios gravados, né? Tem muito tempo que a gente não grava um episódio, eu já tava com saudade.
É verdade.
Mas sempre acompanhando os lançamentos dos episódios, até mesmo quando eu tava em Dubai.
Sim.
Eu vi o lançamento do episódio 204 e, pô, fantástico, né?
A gente não, tem uma questão de rotina também, que é a gente grava na quarta, né?
Uhum.
E aí, geralmente, na quarta, eu vou para a academia antes do trabalho, tipo, bem cedinho, para depois, né, eu já sair do trabalho e vim direto para a gente gravar.
Uhum.
E aí, como tava na rotina já, eu fiz isso todas as quartas. Eu lembro que na primeira quarta... Eu tô lá na academia de manhã, cara, mas acho que hoje, será que hoje a gente vai gravar? Aí eu lembro, putz, a gente já gravou 4 episódios, não vai ter. Aí eu falo, ah, mas eu vou continuar para não perder, né? Porque quando voltar, tem que continuar essa, quando o professor voltar, tem que continuar essa rotina. E
exato.
Aí eu continuei, ia de manhãzinha, chegava em casa, só não tinha episódio para gravar.
Não, mas foi muito bom mesmo. Eu acho que foi uma experiência... É muito cansativo, né? Porque eu fiquei poucos dias, nós ficamos. Eu fiquei uma semana fora, entre saídas e voltas, mas é um batidão, né? Porque muitas horas de voo, é a questão de diferença de fuso, até você se acostumar. Quando você está começando a se acostumar, você volta, e aí o corpo hoje se ressente mais do que quando era mais novo, né? Me lembro quando eu voltei da China, eu fiquei um mês na China, fiquei uma semana. Meio zureta, assim, até ajustar o fuso horário. Agora, com 2 dias, já foi possível fazer isso. Mas, inclusive, gravar na quarta-feira não foi possível, porque eu estava voltando, enfim, estava bastante complicado o processo. Mas, exato. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa questão da COP, né?
Isso, eu acho que a gente pode começar já com uma pergunta que até me fizeram no direct aqui bastante. Né? Por que você foi na COP? Perguntaram se eu ia também. Ah, você vai lá também e tal. E aí a gente já podia esclarecer para o pessoal aqui o que aconteceu, né? Por que fomos chamados e tal.
Uhum. Maravilha. Quer dizer que perguntaram, né?
Foi, mano. O pessoal mandou um direct perguntando se eu ia para a COP. O Christian também perguntou. Acho que vai não e tal. Não, cara, aí eu tenho que ter aquela experiência, né? Tem que ter mais de 30 anos aí.
Bom,
de geotecnologias.
Eu vi algumas pessoas falando: eita, professor Gustavo em Dubai e tal. Eu falei: faz parte, né? Bom, o que acontece? No meio do ano, agora, a gente foi convidado, tanto eu como Gustavo Ferreira, para fazer parte de um board de especialistas que desenvolveu uma prova de conceito, né? Um estudo para geração de ativos na floresta amazônica, isso conduzido por uma grande empresa, né? Um centro de inteligência chamado Storm, que atua, né, de forma bastante efetiva na área de pessoas e planeta. Na área de planeta, ela desenvolve um trabalho dentro de uma empresa chamada Planetary X. A Planetary é uma empresa que utiliza inteligência artificial e blockchain para emitir ativos comercializáveis e, no caso, ativos de conservação de biomas. Essa é uma lógica que se viu muito, uma discussão muito intensa também na COP, porque não é só o mercado de carbono que vem sendo discutido, mas também o mercado de ativos de conservação de biomas. Aliás, uma característica muito interessante dessa COP, a gente teve pela primeira vez mais lobistas do que ativistas. Então, as discussões sobre como viabilizar a preservação de ecossistemas foi muito intensa, né? E dentro dessa perspectiva, a prova de conceito era justamente para mostrar a possibilidade da criação desses ativos. A Storm, junto, né, no seu braço, Planetary X, a Planetary fez um grande acordo agora em novembro com a Conafer. A Conafer é a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. É uma grande confederação que reúne 1,8 milhões de propriedades, que equivale a 20% do território brasileiro e inclui aí, nesses seus associados, 8 milhões de pessoas, em que a gente tem aí quilombolas, ribeirinhos e comunidades indígenas de 157 etnias diferentes. E junto, então, eles fecharam um acordo, Planetary X, com a Conafer, para gerar ativos nessas áreas da Conafer, nessas áreas, para os pequenos proprietários. É a primeira vez que a gente vê os invisibilizados, os pequenos produtores, podendo monetizar pelo fato de serem fiéis depositários desses biomas, dessas áreas de conservação. E as terras indígenas estão passando por um processo de ajuste de legislação também para poder gerar os ativos. Se a gente for analisar hoje, as terras indígenas são os principais vetores de preservação de biomas, principalmente no bioma amazônico. Então, em todo lugar que você tem comunidade indígena, você tem as áreas bem preservadas. Claro que existe o efeito de borda, existe a pressão por garimpo, existe uma pressão por desmatamento, mas eles são os grandes defensores da floresta. E eles ainda fizeram um outro acordo com uma outra empresa brasileira chamada AutoPass, que é uma das principais, se não a maior no país, de soluções de mobilidade e bilhetagem eletrônica. Então, a ideia é que você gere os ativos nas áreas desses pequenos produtores rurais, esses ativos sejam adquiridos nos bilhetes e sejam revertidos para essas comunidades. Então, essa foi a estruturação que foi organizada e que gerou, né, toda uma discussão muito interessante e que continua, porque são 100 milhões de hectares a serem investigados, a serem analisados para gerar os ativos. Então, a discussão metodológica continua e a gente continua pertencendo a esse grupo de pesquisa, né, que está de forma independente desenvolvendo toda uma metodologia de geração desses ativos ambientais. O professor Gustavo Ferreira também está inserido dentro desse contexto, né? Então, nós dois estamos dentro desse board de especialistas, mas a Planetary X tem, na condução do seu grupo de pesquisa maior, a qual nós estamos vinculados, pessoas do calibre de Bob Richards, por exemplo, que foi discípulo do Carl Sagan em Cornell, que foi um cara que criou a Space University, algumas empresas na área de LIDAR, a Singularity University, ou seja, um grande especialista em ciência planetária, que participou das missões para Vênus, para Marte, e que está discutindo agora as missões de retorno à Lua. E o Bob é o CSO, né, o Chief Scientific Officer da Planetary X. Então, nós estamos vinculados a um grupo maior de especialistas, de pesquisadores, para entender como avaliar os serviços ambientais, ou seja, os serviços prestados por esses ecossistemas e como quantificá-los a fim de gerar esses ativos ambientais e movimentar toda essa cadeia que aí está posta. E nós fomos a Dubai, a COP, justamente porque a prova de conceitos foi apresentada, o aplicativo que foi desenvolvido para inventário e que, para dar toda a lisura à cadeia de custódia da geração do ativo, também foi apresentado. E a Planetary teve participação na Blue Zone, né, no Hub de Resiliência. Foi feita uma apresentação por parte de pessoas da Planetary X. E também na Green Zone, né, no Extreme Hangout, ocorreram dois eventos da Planetary X. O primeiro foi uma mesa redonda que discutiu essas questões de conservação de biomas, de visibilidade aos invisibilizados. Foi a primeira vez que a gente teve uma participação imensa de comunidades indígenas brasileiras na COP. E tivemos também um show promovido pela Planetary X com Matt Sorum, que foi baterista do Guns N' Roses, que é sócio da Storm, e Agnes Nunes, né? Foi uma celebração, foi muito interessante o show. O show está disponível, a gente disponibilizou o link no LinkedIn, né? Fizemos a repostagem do Extreme Hangout do show, que foi uma celebração. No final do show, o Matt foi. Eles foram cantar uma música do Guns N' Roses, né? O Knock, Knock, Knock on Heaven's Door. E foi muito interessante porque ele percebeu que tinha um grupo de brasileiros que estava cantando em português. Aí ele levou o microfone, o Zé Ramalho, né? A versão do Zé Ramalho. E aí ele botou o microfone e as pessoas bate, bate, bate na porta do céu. Aí ele teve uma sacada muito grande, porque como era uma cópia e tinha gente do mundo todo, ele saiu perguntando quem podia cantar no seu idioma. Aí teve russo cantando, teve indiano cantando, teve indígena brasileiro cantando no seu idioma de origem, ou seja, foi belíssimo, foi uma celebração muito grande. Foi um processo muito bonito, muito, muito legal, e que vale a pena, quem tiver interesse, depois é só dar uma olhada no meu LinkedIn, que tem lá, eu fiz a repostagem do evento, do show da Agnes e do Matt Sorum, foi fantástico.
Essa música é assim, né, acho que todo mundo conhece, e inclusive ela tem outras versões, né, a do próprio Guns N' Roses é uma versão, porque se eu não estou enganado, a original é do Bob Dylan.
Exato, mas, ele falou sobre isso, a original é do Bob Dylan.
Pois é, tem Guns N' Roses, Eric Clapton também, acho que já fez uma versão, e é legal que todo mundo conhece, né, então, enfim, a nossa versão, né, com o Zé Ramalho não fica para trás, é maravilhoso.
Não fica, muito legal, e foi uma celebração, ou seja, todo mundo ali reunido por um propósito de melhoria do planeta, né? E a gente conseguir ter esse fechamento, foi belíssimo, foi sim, belíssimo. Sim.
E essa, assim, só para finalizar essa primeira parte aqui, né? Que participar dando esse subsídio técnico, né, para a geração desses ativos é muito importante, porque a gente vê agora que realmente pode ser que as coisas andem, né? Porque desde criancinha a gente tá, não, tem que fazer isso, tem que fazer, e nunca ninguém faz, ou se faz, faz de um jeito torto, pela metade, e acaba não surtindo efeito, né? O efeito esperado, e os tempos vão passando, e as coisas vão acontecendo, e tudo que a gente previa acontecer, caso não fosse feito nada, tá acontecendo, né? E que eu sempre via, assim, né, é claro, isso depois de um tempo, é que as propostas, elas costumavam ser um pouco dissociadas dessa parte econômica, né, que tem uma força muito grande dada a estrutura capitalista que a gente vive. Então, tentar integrar isso na parte de preservação, integrar essa componente econômica do tipo, cara, isso aqui vai virar um ativo, e se você não preservar, se isso aqui, se essa floresta não ficar em pé, você vai acabar perdendo, né? Você não vai ter o que colocar no mercado, né? E fora uma série de outras flags que você pode colocar por isso, pela pessoa não estar preservando, e que realmente funcione, que realmente pese no bolso do cara. Então, eu acho que essa é uma ótima oportunidade de fazer essa roda girar finalmente, né? Até porque a gente já está meio que no limite. Então,
é muito gratificante sempre,
ver,
Gustavo,
que chegamos nesse, né, no maior, né, no maior evento desse tipo, levando uma prova de conceito que funcionou, deu certo, né? A gente conseguiu extrair ótimos resultados dali, e ter essa parada no evento é só para chancelar, sabe, que beleza, daqui para frente a gente vai conseguir gerar vários e vários outros ativos aí com tranquilidade, utilizando nossa metodologia.
Exato, é porque, veja, você ficar dentro de uma discussão muito mais filosófica ou mesmo ideológica, mas não meter a mão no bolso, o negócio fica complicado. Como é que você convence um pequeno produtor que é importante ele preservar uma floresta se a produtividade dele não aumenta? Sabe? É difícil você trabalhar dentro de uma perspectiva como essa. Então, se você... E essa lógica, que é diferente do mercado de carbono, depois a gente pode até fazer uma discussão, de repente trazer o Davi aqui, que é um dos grandes especialistas nessa questão, para a gente conversar sobre a diferença dos mercados, sobre a questão dos BCAs, que são esses ativos de conservação de bioma da Planetary X. Mas é interessante porque você está remunerando o fiel depositário daquela área. Então, ele está recebendo por preservar aquela vegetação, por preservar aquele ecossistema, por preservar aquela fauna, aquela geração de ciclo de ciclo hidrológico, de ciclo do carbono, ou seja, ele está sendo pago por estar ali protegendo aquela estrutura. E se ele está sendo pago por isso, ele tem condição de investir e aumentar a sua produtividade. Eu conversava muito sobre isso lá na Green Zone, nos dias que nós ficamos, porque nós ficamos... participamos de muita coisa, assistimos muita coisa interessante, mas tivemos muitas rodas de conversa com pessoas do mundo todo e bate-papos muito interessantes, inclusive com os membros da equipe, para alinhamento das questões. E conversando com o Davi, me chamou muita atenção, porque ele disse, cara, nós estamos promovendo uma revolução, nós vamos promover uma revolução na questão agrícola muito grande, porque o cara vai ter condição de investir. Ele vai ser remunerado, ele vai ter de onde tirar sem precisar desmatar e aumentar a produtividade dele, aumentando insumos, equipamentos, tecnologias. Isso é genial. Isso é genial. A Conafé já faz isso com a parte de pecuária, antes mesmo do acordo com a Planetary X. A Conafé tem um programa chamado Pecuária Mais Brasil, se não me falha a memória, que é genial. Eles usam tecnologia, fazem inseminação, e com isso eles vão melhorando geneticamente os rebanhos dos pequenos, dos associados. É muito legal você pensar numa questão como essa. E quando a gente pensa nas outras conferências, qual era a grande dificuldade? Quem paga a conta? Quem paga a conta? Eu acho que a gente teve uma questão muito importante logo no início, nos primeiros dias, né, surgiu a discussão sobre o fundo de perdas e danos. Esse fundo foi um avanço muito grande, foram feitos compromissos da ordem de 3,5 bilhões de dólares para repor os recursos do Fundo Verde para o clima e investir principalmente nos países que estão sofrendo mais com as questões climáticas. Ontem saiu uma questão que me chamou muita atenção. Eu fiz uma live recentemente, você sabe disso, porque eu, em 2009, eu publiquei um livro questionando o relatório do IPCC, né, principalmente na escala global. E eu usava como argumentos as séries históricas de dados de sensoriamento remoto para temperatura. E como eu falei na live, aos poucos foram surgindo novos sistemas sensores. A ESA publicou ontem um relatório em que ela mostra a variação. E quando você pega ali em torno de 2009, 2010, que foi o período, isso só dados de sensoriamento remoto, tá? De sistemas sensores. Quando você pega o período em que eu publiquei, nós estávamos numa fase ainda fria, de anomalias negativas em relação à média. Só que depois daí, 2015, 2016, tudo, a gente tinha tido o El Niño 97, 98, né, que tinha sido um El Niño bastante intenso, né? E aí a gente vê um aumento muito significativo da temperatura. Isso medido por satélites. Então, como eu falei na live, passamos a ter novos sistemas que aferiram e mostraram as interferências. Nós estamos vivendo agora a nona onda de calor no Brasil. A nona no ano. Nós nunca tivemos nove ondas de calor, pelo que eu me lembro. E eu fui professor de climatologia durante muitos anos. Então, me chama muita atenção essa questão, sabe? A gente discutir toda essa questão. Outro aspecto que a COP trouxe de vantagem, um aumento anual de 9 bilhões no financiamento do Banco Mundial para projetos relacionados ao clima em 2024 e 2025, ou seja, imediato. 9 bilhões de dólares o Banco Mundial vai ter de recurso para investir. Mais de 130 países assinaram a declaração sobre agricultura, alimentação e clima para apoiar a segurança alimentar e, ao mesmo tempo, combater as alterações climáticas. 66 países endossaram um compromisso global sobre refrigeração para reduzir em 68% as emissões relacionadas ao setor, que inclui aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, sistemas de resfriamento industrial e comercial. Ou seja, isso só na questão de valores, porque se a gente for discutir o que rolou na COP em termos de fazer uma síntese sobre a conferência, a coisa é muito mais ampla. E eu acho que a gente pode caminhar nesse sentido, né? Para a gente encerrar o nosso episódio, o que você acha?
Sim, sim, eu acho que a gente pode, numa outra oportunidade, tratar um pouco mais dos detalhes, né? E também entender o que foi a COP da sua perspectiva, né? Da sua visão. Agregando também a questão das geotecnologias, né, para a gente saber como que isso foi colocado lá dentro. Eu tenho assim, certeza de que foi muito presente, né, então, por conta dos últimos eventos e tal, mas para o pessoal ter essa consciência da importância do profissional de geotecnologias. Né, os locais que ele permeia hoje diz exatamente isso. A gente precisa de um bom grupo, né, que entenda muito bem desses dados e não só do processamento, né, do sair do ponto A para chegar do ponto B, mas qual é a melhor forma de fazer esse caminho, o que aquele resultado está me dizendo, a parte de interpretar, conhecer toda a parte de fundamentos e bases, né? Então, assim, isso vai demandar muito da gente nos próximos anos. Para auxiliar aí, enfim, soluções viáveis para esse cenário que é meio catastrófico, né?
Eu acho que é interessante. Bom, nessa questão de geotecnologias, isso daí é um fato. A gente teve muita discussão sobre como viabilizar tanto o mercado de carbono como o mercado de ativos de conservação de bioma, e as geotecnologias são fundamentais. Compreender, cada vez mais monitorar é a palavra, tá? Monitorar, e as séries temporais estão sempre na ordem do dia. A gente não tem como fazer isso, e principalmente em grandes áreas, né? E mesmo que em pequenas escalas, mas a gente precisa de instrumentos geotecnológicos. Eu tive, por exemplo, numa sessão muito interessante em que o cara mostrava como o smartphone pode melhorar a compreensão do bioma, usando o LiDAR, por exemplo, que está no iPhone. Então, os caras, utilizando o LiDAR, fazendo realidade aumentada, né, e dimensionando, utilizando inteligência artificial para fazer a separação do que é caule, do que é fruto, do que é folha, fazer as medidas alométricas a partir do LiDAR em campo, Laida Terrestre com o celular. Isso foi muito interessante. E isso pode ser uma alternativa muito legal para que as pessoas façam os inventários. Ou seja, você utilizar uma inteligência para, geotecnológica para ampliar os processos que normalmente são feitos ainda, muitos ainda utilizam, né, fita métrica e tal. Então, eles utilizando, tem uma empresa nos Estados Unidos que fez essa apresentação, foi num dos hubs, eu não me recordo agora qual, mas foi uma discussão muito interessante, muito bem feita, a respeito, né, da utilização de um aplicativo para fazer o levantamento, né, de informações em campo usando o celular. Então, muita coisa nesse sentido, Microsoft falando sobre sustentabilidade, né, a ampliação da utilização de datasets cada vez mais para poder avançar na compreensão dos biomas e, com isso, ter segurança no processo. Porque uma das grandes preocupações que se teve com relação, principalmente, às discussões financeiras é com greenwashing, né? Uhum. Você ter alguma coisa que possa ser usada de forma irregular para uma lavagem verde do dinheiro, né? Então, a coisa tem que estar muito bem pensada. Teve muita denúncia, principalmente nesse ano, de suspeitas de greenwash nos projetos RED, né, dos RED+, né, de avaliação de desmatamento, geração de crédito de carbono. Então, é extremamente importante a gente compreender como o profissional de geo se enquadra dentro desse processo. Monitorar, né, para dar segurança a toda essa cadeia de produção e também os sistemas de alerta, né? Isso daí também foi discutido. A plataforma RamuGai foi apresentada no Hub, na discussão, no evento que a Planetary X fez na Green Zone, e o responsável, né, o Veri Catuquina, estava presente e apresentou a discussão, né, da plataforma, e essa plataforma se integra agora à plataforma da Planetary X, e a ideia é que isso se amplie cada vez mais para dar subsídio à análise da geração de ativos ambientais com segurança, sem gerar dúvidas com relação a uma suposta utilização equivocada dos dados. E as geotecnologias são fundamentais para isso. Eu proponho que façamos o próximo episódio uma parte 2 para eu poder falar, fazer uma síntese do que foi o documento final da COP, né, para a gente poder conversar um pouquinho mais a respeito, né, porque sim, estamos chegando aqui aos 30 minutos e nós nos propusemos a manter em torno de 30 minutos os nossos episódios. Então, esse fica como parte 1 e a gente faz depois uma parte 2, que eu acho que é importante a gente discutir os 10 principais pontos de síntese da COP para que as pessoas tenham acesso a essa informação também.
Exato. Perfeito. Acho que a gente fica por aqui com essa, né, esse primeiro toque assim, no que foi, né, a COP. Lembrando que a gente já está chegando aí ao final do ano e provavelmente...
É mesmo. Essa semana é semana de Natal, né?
É. E caramba. Nós teremos, né, vamos fazer esse episódio parte 2, mas também faremos um episódio aí mais tranquilo, né, para falar sobre perspectiva, sobre o que aconteceu também. Eu acho bacana, né? Mostrar para o pessoal o que a gente está planejando, o que a gente está pensando, não só em termos aqui do podcast, mas de todas as outras redes, todos os nossos tipos de atuação.
Maravilha. Bom, esse nosso episódio sai agora dia 18, né? O próximo, que será a segunda parte da COP, dia 25. E aí o seguinte, o 206, a gente faz, ele vai sair dia 1º de janeiro de 2024, aí a gente faz uma retrospectiva e uma perspectiva.
Perfeito. Marcado? Melhor data que essa é impossível.
Maravilha. Meu amigo, fique bem, se cuide. E já desejar a toda a nossa audiência um bom Natal para você, para os seus familiares, para que tudo fique bem. E no próximo episódio a gente deseja um bom ano novo, né? Não precisa já fazer o desejo de tudo. Como é semanal, adiantado. Um bom Natal, né?
Exatamente. É isso, pessoal. A gente fecha por aqui. Né? Um ótimo Natal a todos aí. Boas festas. Bom descanso também, que é muito importante, tá? E voltamos aí na próxima semana.
Maravilha. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um
abraço. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast.
O fascinante mundo do sensoriamento remoto.